Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast nesse dia 30 de outubro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito nas 7 cidades da região do ABC. E hoje entrevistamos Luiz Marinho, do PT, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. Essa live que nós fizemos no RDTV teve a apresentação de Leandro Amaral e Carlos Carvalho e a participação de Dr. Luiz Ribeiro, presidente da OAB Subseção São Bernardo do Campo. Confira!
Para sabatinar nesta noite, Luiz Marinho, do Partido dos Trabalhadores, natural de Cosmorana, 61 anos, trabalhador metalúrgico, ex-ministro do Trabalho e Emprego e também da Previdência Social. Foi prefeito de São Bernardo do Campo em duas oportunidades, duas gestões consecutivas, entre 2009 e 2016, e foi candidato ao governo do Estado de São Paulo em 2018. Terá como vice Ana Paula Lupino, a Ana Lupino do PTB, natural de São Paulo, 44 anos, advogada, ela que participa da sua primeira disputa eletiva. Luiz Marinho, obrigado pela gentileza. Boa noite. De imediato, a primeira pergunta: se for eleito prefeito de São Bernardo, qual será a sua primeira ação concreta, efetiva, a partir de janeiro do ano que vem, no comando do Paço?
Boa noite, Leandro, doutor Luiz Ribeiro, Carlos Carvalho. Comentar também os telespectadores, os ouvintes da rádio, comentar o pessoal da Rádio ABC também. Todos os amigos e amigas da UAB, comentar Ana Paula Lupino, nossa vice-prefeita, aliás, secretária licenciada da UAB, seccional São Bernardo do Campo, comentar todos amigos e amigas, especialmente São Bernardo do Campo, mas todos os ouvintes, todos os telespectadores, os internautas do ABC e do Brasil, enfim, quem estiver aí na sintonia dessa sabatina, sinta aí os meus cumprimentos. Bom, primeira ação é tomar posse, né, Leandro? Tem que tomar posse primeiro, então, ação concreta de ser empossado, né? Mas a primeira ação que eu vou fazer é devolver aos idosos o cartão legal que o Orlando Enrolado tirou, né? Por desculpa da pandemia, tirou o cartão de idoso. Mas idoso precisa ir no banco, precisa fazer compra, precisa ir no médico, né? Precisa, enfim, precisa circular. Eu acho que é uma bobagem. É uma crueldade contra nossos idosos, especialmente aqueles que necessitam, né? Que precisa, que tem as necessidades, enfim. Então, de forma concreta, essa é a ação. Eu quero me colocar à disposição de vocês das perguntas. Seguramente vocês viram o nosso programa de governo. Nós acabamos de imprimir o nosso programa de governo, né? São Bernardo nas mãos da sua gente. Da mesma forma que fizemos lá em 2008, 2012, com 2016, com a candidatura do Tarcísio, e agora nós construímos um programa de governo participativo, ouvindo a população. Infelizmente, não deu para fazer presencial as plenárias. Nós tínhamos iniciado, antes de iniciar a pandemia, lá em fevereiro, feito a primeira plenária, uma primeira reunião na Vila São Pedro, e startar um conjunto de um calendário extenso discuta na cidade, por território, da forma que a gente sempre fez, desde lá do Santa Cruz, do Pós-Balsa, ao bairro dos Químicos, no Alvarenga, enfim, ouvindo de forma muito extensiva a nossa população para construir o programa de governo. Penso que um programa de governo deve ser simplesmente da cabeça ou do candidato ou de meia dúzia de profissionais que você contrata. Você pode contratar, então, uma consultoria te apresentar um programa de governo. Aliás, tem candidato que faz assim. No nosso caso, nós fizemos, desde lá 2008, uma construção muito coletiva, com a participação da população. Isso é uma prática do nosso partido, junto com os partidos coligados. Vocês sabem, está caminha com o PT, o PTB, o PDT, o PCdoB, o PL e o Solidariedade. São 6 partidos, 5 partidos mais o Partido dos Trabalhadores, que compõem a nossa frente partidária. Eu, candidato a prefeito, Luiz Marinho, 13, e Ana Paula Lupino, vice, aliás. Quero já, de antemão, você que está nos assistindo, dizer que eu conto com o seu voto para voltar a governar a nossa cidade a partir de 1 de janeiro, para de novo colocar nas mãos do nosso povo os destinos da cidade. Você sabe que nós fizemos também no governo, os 8 anos, um governo muito participativo, onde a população, por território, nós dividimos a cidade em 20 territórios, e esse território é que deliberava as demandas, a partir dessa escuta, eles deliberavam as demandas e hierarquizava as prioridades dessas demandas para que nós executássemos. E, graças a Deus, foram 8 anos de muita, muita realização em todo o território da cidade, todos os 20 territórios receberam investimento, que fez a grande diferença na vida das pessoas.
Dr. Luiz Ribeiro.
Boa noite, Leandro, Carlos Carvalho, boa noite, Marinho, boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Marinho, nós sabemos que qualquer governante que for eleito agora vai ter inúmeros desafios em 2021 da pandemia. Nós estamos aí com o país aumentando o desemprego e as prefeituras, como todo mundo, tendo uma queda de arrecadação. E eu vi no programa de governo de vocês que vocês fazem comentários em ampliar a política municipal de apoio ao comércio e serviços e a reconversão industrial. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa geração de emprego, geração de renda, como é a proposta do PT para o cidadão de São Bernardo.
Eu creio que no governo, o orçamento do nosso município é um orçamento bastante razoável, é um orçamento para mais de 5 bilhões. E a política pública, especialmente num momento como esse, ela tem que ser, na sua diretriz, gerar oportunidade para a juventude, gerar oportunidade para os veteranos e veteranas, aquelas pessoas que até pela faixa etária têm muita dificuldade de colocar no mercado de trabalho, e é preciso olhar também as oportunidades da economia solidária, economia do empreendimento individual, do microempreendedor, porque, infelizmente, o Estado de São Paulo não há uma ferramenta que fomente para valer crédito. Infelizmente, o governo federal também não vem trabalhando com essa lógica de criar condições, de apoiar as iniciativas empreendedoras das cidades do Brasil. As cidades têm que lançar mão do seu orçamento, lançar mão de criatividade, inclusive buscando parcerias, inclusive internacionais, que é possível fazer, para você gerar a condição de fomentar o apoio ao pequeno negócio, à pequena empresa, ao microempreendedor, ao empreendedor individual que possa gerar o seu negócio. Isso é um capítulo. É preciso também olhar a lógica da capacitação profissional, da qualificação profissional, você também induzir um processo. Aliás, durante o meu governo, nós tínhamos espalhado no território da cidade 8 escolas, com cursos de 200 horas cada um, reconhecido pelo MEC, que infelizmente o Orlando Morano também descredenciou e transferiu, tirou da educação, transferiu para a Secretaria de Desenvolvimento e Renda, mas acabou com os cursos de 200 horas, agora são cursos de 40 horas e não reconhecido pelo MEC, ou seja, agrega muito pouco na vida das pessoas que precisam se colocar à disposição do mercado. E terceiro, é preciso utilizar das políticas públicas para gerar oportunidade. Nós tínhamos, por exemplo, para citar, doutor Luiz, o projeto Tigrinho, o contraturno escolar, os projetos culturais, a contação de história, o agente de leitura, tudo isso como forma de apoio à disciplina da educação, aumentar a capacidade das nossas crianças, do aprendizado, o cuidado das crianças para não ficar vulnerável na rua, para ter, né, no contraturno escolar, ter o tempo integral ali ocupado, e, ao mesmo tempo, gerava empregos. Ou seja, o prefeito Orlando Morando provocou, com as suas ações, desemprego na nossa cidade, a partir de cortar programas, a partir de uma visão esquizofrênica, me parece, tudo que o PT fez está errado, tem que acabar. Ou seja, é um jeito de fazer governo que muito ultrapassado. Nós temos que olhar o seguinte: o que que um gestor fez que eventualmente deu certo que pode ser continuado independente da coração partidária, inclusive fomentando o debate regional? Você sabe que eu presidi o consórcio no segundo mandato, no primeiro mandato eu não presidi o consórcio por opção, os prefeitos até perguntaram se eu queria, eu disse que não queria, que eu ia focar só na gestão da cidade, mas desde o primeiro ano nós ajudamos a discutir no consórcio também ações que pudesse pensar geração de emprego, geração de oportunidade, geração de investimento a partir das políticas públicas, olhando o turismo, olhando o programa educacional, olhando o investimento das vias públicas, os programas que nós conseguimos construir e assinar com o governo federal, com o governo do estado, tudo propiciando pensar a gerar oportunidade, especialmente para a juventude, mas não somente. Eu creio que esse seja um processo. E vamos buscar discutir com as universidades, incluir as universidades nesse processo, as universidades, especial a Universidade Federal, mas não somente a FEA, a Mauá, conforme nós fizemos, e tantas outras, conforme nós fizemos durante o nosso governo, para discutir como atrair novos investimentos, como discutir a indústria 4.0, como discutir a tal da economia criativa, que você pode gerar oportunidade, gerar empregos. É por aí que nós vamos buscar trabalhar. E vamos buscar criar. E eu vou propor aos prefeitos, aos demais prefeitos, independente de quem sejam os eleitos, que a gente faça a partir do consórcio, mas se o consórcio não topar, nós vamos fazer em São Bernardo, que é a discussão dessa área de fomento para apoiar a geração de oportunidade de emprego e desenvolvimento.
Marinho, boa noite a todos, bem-vindo aqui ao RDTV. Minha pergunta ainda vai nesse ponto do desenvolvimento econômico. No seu plano de governo, você fala em fomentar a inserção em São Bernardo da chamada indústria 4.0. Mas eu queria saber especificamente como a prefeitura pode ajudar, principalmente nesses trabalhadores que recentemente perderam emprego na Ford e em outras indústrias de São Bernardo, como eles podem ser inseridos também nessa indústria 4.0, pensando que eles estavam trabalhando com uma indústria que era um pouquinho diferente do que essa nova indústria que está sendo pensada. Gostaria de saber o que a prefeitura pode fazer para esses trabalhadores.
Olha, Carlos, você sabe que você tem que olhar o mercado e buscar interagir com todo o mercado e ver assim, qual é o profissional que a indústria, que o comércio, que o serviço está demandando no momento. Então, toda a qualificação e capacitação profissional tem que estar em sintonia. Você tem que envolver as universidades, você tem que envolver os cursos técnicos, você tem que envolver o SENAI, o SESI, enfim, trabalhando, o SEBRAE, enfim, trabalhando em conexão para poder gerar oportunidade para essas pessoas, criar essas condições. É papel do governo municipal, é papel do prefeito, é papel da administração pública pensar esse processo. E é possível você olhar, por exemplo, você sabe, eu trabalhei muito e trouxemos, por exemplo, o Centro de Estudo e Pesquisa Suécia-Brasil, que criou as condições para que o Gripen viesse, fosse o vencedor dessa disputa dos três caças e viesse uma unidade aqui para São Bernardo. Não fosse a nossa ação, você sabe, você tem certeza, que nem teria vindo o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, nem teria havido a unidade da Saab para a produção do Gripen. Esse é um exemplo do que nós podemos fazer. Nós podemos, sim, criar as condições de discutir. E é preciso cobrar do BNDES, é preciso cobrar do Estado, do Governo Federal, e buscar organizar esse processo. É papel do prefeito. Eu, sinceramente, acho que o governador Doria e o prefeito Orlando Morando, no caso da Ford, agiu mais como agente imobiliário do que propriamente governantes preocupados em manter a Ford ou garantir, no lugar da Ford, alguém que mantivesse a produção, que era plenamente possível, eu sei disso. Eu acompanhei a distância e sei muito bem que era plenamente possível. Se tivesse outro perfil de governantes, governando o Brasil, o Estado e a Prefeitura, seguramente ou a Ford não saía, ou teria substituto da mesma proporção para manter a unidade fabril aqui do setor automotivo. Mas é página virada. Nós temos que olhar para frente, é o que nós estamos fazendo.
O senhor cita no seu programa de governo a implantação de condomínios industriais e o mapeamento de áreas, galpões. O senhor pretende ou o senhor projeta uma revisão do plano diretor da cidade logo no início
nós
da gestão,
teremos necessidade candidato? De fazer, revisitar o plano diretor, até porque faz 10 anos que ele foi feito, e a cada 10 anos você tem que refazer, tem que atualizar. E chamar os agentes econômicos da cidade. Nós não vamos fazer da nossa cabeça, da mesma forma que nós fizemos lá atrás, nós vamos fazer agora outra vez. Vamos chamar todo mundo para essa discussão. Mas é preciso que o poder público dê a diretriz, dê o comando, organize o debate para poder ter o melhor resultado possível. E nesse sentido, você tem o próprio espaço da Ford e outros espaços que foram fechados que nós precisamos dar a garantia que eles serão espaços que continuará sendo investimento para geração de empregos. Não pode simplesmente, igual muitos desejam, deixar de ser gerador de emprego para ser habitação. Porque muita gente pensa assim, muita gente propõe assim. E foi assim que, inicialmente, a Ford começou a sair de São Bernardo. Porque eu me lembro bem quando a prefeitura autorizou aqueles prédios no muro, colado na estamparia da Ford, quando a Ford, lá atrás, há 30 anos atrás, estava trabalhando um turno só, mas quando virou, voltou a produção, que as prensas começaram a bater à noite, que a cama começou a chacoalhar, veio a pressão das pessoas, e o primeiro setor a sair, ser expulso São Bernardo por uma ação equivocada da prefeitura, do prefeito, que mudou o plano diretor, que permitiu que construísse habitação ali ao lado da Ford, foi o setor de estamparia. E ali começou o enfraquecimento. E a Ford queria sair há 20 anos atrás. E eu me lembro muito bem que eu era presidente do sindicato e nós conseguimos segurar, a partir de uma negociação com a direção global da Ford, e segurou mais 20 anos. Por isso que eu disse que se tivesse outro perfil de governantes, era possível ter segurado mais um pouco a Ford aqui para a gente discutir alternativas. Infelizmente, é página virada. Mas o plano diretor, ele tem a função de olhar as diretrizes para pensar atividade industrial, atividade comercial, atividade de serviço, atividade de empresas não poluentes, que é preciso a gente atrair cada vez mais empresas não poluentes que possa garantir esse processo de gerar oportunidade, de gerar empregos, sem prejudicar ainda mais a situação tão prejudicial da nossa represa e da nossa manancial. Aliás, é preciso cobrar com veemência a Sabesp, porque a Sabesp, infelizmente, ela não cumpre a sua obrigação de tratar, coletar e tratar de 100% de esgoto. Aliás, eu não entendi por que que Orlando Morando fechou a autarquia que eu criei para fiscalizar a Sabesp. Eu criei uma autarquia e ficava no pé da Sabesp, multando, cobrando rigor ali. Parece até que ele perdoou, inclusive, as multas. Se o fez, eu não tenho certeza, foi uma grande irresponsabilidade. Mas acho que deixar a Sabesp deitar e rolar, igual está fazendo a nossa cidade, é um grande erro do prefeito, e nós vamos voltar a falar desse assunto.
Doutor Luiz.
Marinho, eu queria só voltar um pouco no seu comentário sobre o consórcio. É, uma preocupação que a OAB tem, e vem sendo manifestada, inclusive, foi com relação à decisão do consórcio de suspender o pagamento dos precatórios em decorrência da pandemia, e agora eles estão trabalhando para prorrogar cada vez mais o pagamento. E nós sabemos que o precatório tem muitas pessoas que estão aí necessitadas, que já demoraram anos para receber, e agora estão correndo o risco de postergar, sabe lá Deus, para quando. Em sendo eleito, qual a conduta do novo chefe do executivo sobre os precatórios, sobre o consórcio? Vai manter essa decisão? Vamos satisfazer os aposentados, os que precisam desse precatório? Qual seria a sua postura?
Primeiro, nós temos que, no São Bernardo, tem que atualizar a sua dívida com o consórcio. Porque o prefeito Orlando Morando, ele assumiu o consórcio nos dois primeiros anos do seu mandato, destruiu o consórcio, a regionalidade sabe disso, e depois ele conduziu para diminuir a contribuição das cidades com o consórcio, enfraqueceu as ferramentas de governança regional, e quando ele deixa de ser presidente, ele deixa de pagar a cidade e deixa de pagar o consórcio. É uma irresponsabilidade. Parece aquele menino mimado, que é dono da bola, mas é ruim de jogo, e ele não é escalado, ele pega a bola e vai embora e acaba com o jogo. Esse é o comportamento desse playboyzinho, que parece que age como se fosse dono da cidade e quer ser dono da região. São Bernardo é a principal cidade, a maior cidade, mas as outras seis cidades não cabem dentro de São Bernardo. São Bernardo tem que ser parceiro do processo regional. Enfim, em relação aos precatórios, eu acredito que o consórcio deveria ter trabalhado para manter os pagamentos de consórcio das pessoas. Podia até discutir critérios, tá? Podia até diminuir a escala, mas o interrompimento ali total, até porque as cidades receberam recurso federal, receberam recurso estadual de apoio, e eu não vi efetividade dos recursos que tiveram. Por exemplo, falar de Covid, São Bernardo é um dos maiores indicadores de morte do Brasil. Nós temos a lógica de um Covid, onde São Bernardo foi um dos grandes beneficiários pela rede montada no meu governo, mas nós temos mais de 30 mil casos em São Bernardo, 946 mortes dia de ontem, eu não tenho atualização de hoje, infelizmente, 44% de utilização da UTI hoje, 39% da enfermaria, um crescimento nos últimos 30 dias de 8% de Covid, 5,3 de crescimento de morte, 2,2 na última semana. Enfim, é um processo complicado e muito preocupante. De cada 100 mil brasileiros, morreram 75,6, a cada 100 mil paulistas morreram 85,2, a cada 100 mil bernardenses morreu 155,7. E olha que São Bernardo tem uma das melhores redes do Brasil, melhores redes criadas no meu governo. Mas não basta ter rede, é preciso ter gestão, competência. Infelizmente, o senhor Orlando Morando demitiu todos os gestores de apoio que nós qualificamos, capacitamos, investimos nos recursos humanos para cuidar bem da rede, para contratar os amiguinhos, que a maioria deles agora são candidatos a vereadores e vereadoras na sua chapa. Desmontou o funcionamento da saúde. Talvez seja por essa razão dessa catástrofe aqui. E ainda contando aí com lutadores da saúde que bravamente trabalham e trabalharam, mas se a gente olhar que uma característica da nossa cidade, e eu, inclusive, vocês sabem, eu fiz uma carta ao consórcio dirigida aos prefeitos fazendo uma sugestão que era preciso para evitar, para segurar o número de contaminados e segurar o número de mortes, baixar esse indicador, porque o Covid não é responsabilidade do prefeito. Agora, eventualmente, a quantidade pode ser responsabilidade. Nós sugerimos fazer o centro de isolamento e acolhimento das pessoas contaminadas, eventualmente até assintomáticas, portanto, tinha que combinar testagens. E ele parece que não acredita na testagem, não fez, foi uma das cidades que menos fez testagem para o Covid, e, portanto, levando a um processo de contaminação em excesso e uma quantidade de morte além do que poderia acontecer. Ou seja, tem a responsabilidade de muitas mortes aqui nas costas do prefeito, infelizmente. A gente aproveita para mandar a nossa solidariedade a todas as famílias que teve vítima do Covid, mas tivesse nos ouvido, tivesse ouvido de fato a ciência e tivesse feito direitinho, era plenamente possível ter um número de mortes infinitamente menor do que nós temos aqui, assim como outras cidades fizeram. Assim como Araraquara, por exemplo, fez, testando e, a partir do teste, tirando a pessoa do convívio de uma residência, caso não tivesse condição adequada na sua moradia, para o acolhimento, para cumprir os 14, 15 dias de quarentena para proteger a pessoa e a família. Mas do jeito que fez, acabou contaminando todo mundo. E errou na largada. Tanto Dória como os prefeitos erraram na largada. Porque, em vez de limitar a quantidade de pessoas nos ônibus, por exemplo, eles limitaram a quantidade de ônibus rodando. Ou seja, estava preocupado em proteger o ônibus na garagem, não as pessoas, me parece. Enfim, então foi um grande erro do prefeito e também acho que foi um grande erro, já de largada, sacrificar o pagamento dos precatórios. Nós precisaremos voltar a falar disso, viu, doutor Luiz, para cronometrar de novo, para planejar de novo uma retomada gradativa, porque as pessoas necessitam muitas vezes, está precisando. Muitas vezes um cidadão tem direito a um precatório, mas morre antes de receber. Então, acho que o poder público tem a responsabilidade de pensar nisso também.
Marinho, em vários pontos do seu plano de governo, inclusive em uma pauta específica, você fala muito sobre essa questão do Covid-19, de como tratá-lo a partir de 2021, mas me chama a atenção na área de educação, você fala em instalar um gabinete de crise pós-pandemia, com perfil intersetorial, para orientar a gestão junto com a sociedade civil. Mas na área de educação, quais são as suas principais preocupações nesse pós-pandemia? A qualidade de aulas que os alunos tiveram esse ano, a questão da informatização, essa questão das vagas que terão que ser abertas na rede pública por causa da demanda da rede privada que está migrando? Quais são as suas preocupações exatamente?
A educação tem que continuar com a missão de atender todo mundo, viu, Carlos? Quando eu assumi em 2009, você se lembra muito bem das escolas de lata que tem em São Bernardo. Aulas em containers, rodízio de crianças em salas de aula, superlotação. Nós fizemos em 8 anos, entregamos 22 mil vagas na educação, 15 mil só em creche, mas é preciso fazer mais. O atual prefeito prometeu fazer uma creche por mês, não fez nenhuma. Só entregou as 3 que eu deixei em construção, tardiamente, perto do calendário eleitoral, que, aliás, Orlando, de forma irresponsável, parou todas as obras. E, aliás, mente para a cidade, é um grande mentiroso. Porque ele diz que eu deixei obras paradas. Eu não deixei obras paradas, eu deixei obra em andamento. Eu fiz obra do começo ao fim, como é o caso da Nova Light, como é as 5 mil unidades habitacionais, como é o caso do Hospital de Clínicas, como é o caso das 9 UPAs que nós entregamos, como é o caso das UBS que nós refizemos e aumentamos o tamanho da rede. É o caso das policlínicas,
é o caso de tantas obras que nós fizemos, do começo ao fim. E deixamos um pacote de obras iniciada, que é assim que eu vejo que o gestor tem que fazer. Ele tem que ver uma cidade como um ser vivo. Independente de quem vai sucedê-lo, ele tem que deixar coisa em andamento. E ele para por 2 anos, não para suas obras, ele para a manutenção da cidade, ele para a varrição da cidade, ele para a zeladoria, para as limpezas de boca de lobo, de galerias, enfim. Levando 2018, um dia que choveu 45 milímetros, morreram 3 pessoas no centro. 3 pessoas no centro morreram, que poderia ter sido evitado se ele não tivesse parado a obra, por exemplo, do centro, e tivesse terminado conforme dizia o cronograma, que era dezembro de 2017, 1 ano de obra, porque só restava 8% da obra para ser realizado. Se ele tivesse feito isso, precisava não ter morrido. Mas se ele tivesse parado a obra, mas tivesse feito a limpeza, não tivesse rompido os contratos para sei lá para quê, se era para trazer os seus amigos para trabalhar junto à prefeitura, não teria morrido também essas pessoas. Ou seja, nós precisamos ter essa preocupação. E na educação, nós precisamos retomar o plano de investimento e de ampliação de vagas, além de se preocupar com a qualidade do ensino e com o processo pós-pandemia, como introduzir um processo de segurança para os funcionários, para os professores.
Perfeito. Um outro detalhe ainda nessa área da saúde, Covid, o senhor cita no programa de governo a questão da vacinação, abre aspas, assim que estiver disponível. E nós vemos as projeções que a vacinação deve começar no primeiro semestre do ano que vem. Uns dizem que março, junho, tem gente que defende mais no começo do ano, mas inevitavelmente primeiro semestre é o que todo mundo espera e torce para acontecer. Como é que o senhor vê esse período de transição que vai pegar bem o início das próximas gestões e qual o papel da cidade como São Bernardo do Campo nessa discussão da vacina? O que o senhor defende a respeito disso?
Eu não defendo, a ciência que tem que decidir esse assunto, entendeu, Leandro? Eu acho engraçado que o presidente da República vem falar que pode ou não pode, mas ele lá entende de alguma coisa, pelo amor de Deus? Eu não sei se ele entende de segurança pública, parece que não entende também. Mas seguramente não é uma autoridade para ficar discutindo vacina. Se vai ou se não vai adquirir vacina porque é da China, porque não é da China. Ele lá entende, não entende bulhufas desse assunto. Ou seja, nós temos que respeitar a ciência. O Instituto Butantan é um instituto competente que vai analisar seguramente com segurança esse processo. Essa guerra do Dória e do Bolsonaro, isso aqui, o povo deve estar... Fala, o que, que esses dois malucos ficam discutindo essa situação? Deixa os cientistas, deixa os estudiosos, deixa os profissionais definir esse assunto e nós precisamos torcer, rezar, orar, vibrar, conforme cada crença de cada um, para quanto antecipar a vacina, evidentemente que é melhor para todo mundo. Eu fico assim abismado, boquiaberto de ver um debate tão fora de sentido, fora de rumo nessa situação. O que nós devemos nos preocupar, portanto, é garantir que o retorno das nossas crianças às aulas, retorno dos nossos profissionais, seja com segurança, manter o distanciamento, buscar criar condições efetivas para garantir a não retomada de um processo em massa de contaminação e de morte. Nós temos que garantir a vida. E temos que cuidar da qualidade do ensino, e, portanto, em busca da tecnologia, da adequar a tecnologia, fornecer, enfim, trabalhar para facilitar a vida dos nossos alunos, dos nossos professores e dos nossos profissionais.
Luiz Marinho, nosso sabatinado dessa noite, candidato a prefeito de São Bernardo, candidato agora, como de costume, os 2 minutos finais para suas considerações, por favor.
Olha, Leandro, Luiz, Carlos, eu agradeço aí as entidades que promoveram a sabatina. Agradeço a vocês pessoalmente e quero me dirigir aos moradores e moradoras da cidade de São Bernardo do Campo. Você sabe, eu fui prefeito 8 anos da cidade, e você sabe que os estudiosos e os moradores mais antigos da cidade costumam dizer que eu fui o maior realizador como prefeito da nossa cidade na habitação, na cultura, no esporte, no empreendimento de combate à enchente, no empreendimento das vias, dos projetos, dos corredores, que, aliás, estão sendo erradamente implementados. Quero garantir a todo o comércio onde estão sendo implantados os corredores que nós vamos voltar a corrigir. E hoje terá o período para abastecimento, carga e descarga, terá o período que é possível, fora do óleo de pico, poder estacionar conforme era antigamente, ou seja, nós vamos adequar. E quero mandar um recado ao pessoal da Prestes Maia. Saiba que eu, prefeito, nós vamos readequar esse projeto. É possível pensar a readequação, pensar na Peri-Ronquete, é possível pensar como adequar a reclamação que vocês têm feito, que infelizmente o prefeito não quer dar ouvido. Aliás, no nosso governo, você pode ter certeza, terá as 20 plenárias todo ano por território para discutir a sua opinião, a sua reclamação, a sua demanda e juntos tomar a nossa decisão. Saiba que nós faremos de novo um governo participativo, democrático e transparente. E nada de autoritarismo, de autocrático, como é o atual prefeito. Parece um reizinho, parece um imperador, que acha que pode tudo, acha que compra tudo, acha que manda tudo. No nosso governo será aquele governo democrático, onde você poderá participar na sua opinião, na sua sugestão, e não somente, você vai ajudar a decidir, para juntos a gente governar a cidade, para que São Bernardo possa voltar a sorrir, voltar a ser feliz, voltar àquela cidade do dinamismo onde nós fizemos durante os nossos 8 anos de governo. Você sabe que eu já fui prefeito e sabe que eu estou falando e é para valer. Aquele abraço.
Muito bem, este foi Luiz Marinho, do PT, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. Mais informações no site repórterdiário.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima.